Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Oi, eu sou Sami Duarte.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E o BBB tá on.
Está on. Cantando um pouquinho menos hoje, né?
BBB tá on, tadinho. Nayara, uma grande voz. Nayara Azevedo deixou a casa.
Ah.
Como você tá, Jéssica?
Ah, eu tô sentida, né? Porque os memes, as minhas figurinhas, como que elas vão se alimentar agora? Não sei, entendeu? Estou sofrendo esse vazio no meu coração, confesso.
Nada
Estou
vai
triste.
Explodir mais. Nada vai explodir mais na casa. Não tem mais meme explodindo. Não tem Nayara.
Não.
Não tem Nanacita.
Mas tem o povo explodindo agora lá dentro, com o Arthur ficando na casa.
É outra explosão. Teve explosão o quê? Da cara da Jade. Meu Deus. E agora? E agora, José? O que acontece comigo?
Babado.
A gente vai falar disso. A gente vai falar também com ela. Nayara Azevedo está aqui para nosso bate-papo, que vai ser muito divertido.
Ai, misericórdia, ainda bem que isso não aconteceu comigo hoje. Gente, não aguentava mais aquela música, sério. Maravilhosa a música, tá? Maravilhosa, mas assim, pra mim não rola.
E tem o quê? As previsões para os próximos dias.
Muita coisa pra acontecer, então vamos de explosão. Ou melhor, abertura. Uhul, vinheta, solta aí.
Oi.
Preste atenção.
Brasil!
Estamos aqui exatamente na casa mais vigiada do Brasil.
Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.
Começamos aqui o meu podcast. Ai, tô me achando.
O nosso podcast. Um beijo a todos vocês.
Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
Explosão Tchacabum. Tivemos aí Nayara. Foi eliminada com 57,77% dos votos. E assim, uma coisa que a gente pode ter certeza é que Tadeu está arrasando, né? 3 de 3.
Tudo, hein?
Já pode pedir música no Fantástico. Já pode voltar para casa e pedir, porque que discurso incrível, né? Não erra.
Maravilhoso. E eu amei porque foi um discurso muito diferente. Porque assim, todo mundo aqui fora sabia que o Arthur não ia sair.
É.
E era justamente o que eles estavam mais querendo saber a resposta lá dentro, porque para eles a certeza é que o Arthur ia sair. E ele entregou, logo no início do discurso, o plot principal para casa, entendeu?
É.
Que era falar, o Arthur, ele fica. Que isso, teoricamente, né, se você vai pensar na hora de, né, você que está aí na sua casa, que pensa sempre num discurso, que eu sei. Você vai montar o discurso pensando, esse ser o grande final do discurso, e não foi.
É.
Eu achei muito boa essa ideia dele, essa estratégia. Que já desarmou todo mundo, logo no início.
Sim, porque assim, ele poderia fazer um mistériozinho, né? Ai, fulano é isso, fulano é aquilo. Não, já vamos entregar de cara. Cara, ele já deu uma dica de cara.
Hoje eu vou ser direto como nunca. Arthur, você não passou nem perto de sair. Pode relaxar. O cara que é aos olhos da casa, se apresentou como o novo jogador, que fez de tudo para escapar do paredão, não correu risco nenhum. Fica tranquilo, Arthur. Você fica.
Então a galera já caiu, a Jade, a cara faltou rachar no meio.
Nossa, a Jade tem só um monte de meme já da cara dela, assim, congelada, no choque. Porque os discursos, eles são muito claros, né, pra casa.
Sim.
Eles são muito mais abertos mesmo do que quer dizer as coisas.
Sim.
E mesmo assim, eles têm dificuldade de interpretar os discursos.
Uhum.
Eu tenho a impressão que eles não conseguem, mesmo assim, pegar. Eles estão agora, a gente tá gravando isso depois, né, da eliminação da Nayara. E eles ainda estão confabulando sobre o que o Tadeu falou, sendo que ele realmente falou o que estava acontecendo.
É.
Sabe? Ele foi muito claro no que ele estava falando.
Ele entrega.
Eu sinto
muito
que eles não conseguem ter essa interpretação às vezes.
O estilo de discurso do Tadeu é: ele dá exatamente a dica para o jogo para a próxima semana. É como se ele dá o dever de casa. O dever de casa é: gente, ó, isso aqui é para a próxima semana que vocês têm que fazer. Porque tá na cara. Só que, galera, tem que raciocinar.
Sim.
Pensa as frases, pega as frases que ele fala e raciocina.
E usa pra você, né? Inclusive, eu acho que um ponto também do DG ter ficado é porque ele ficou falando, né, hoje, né, durante o dia e tal, falando, olha, se eu ficar, eu vou movimentar o jogo. Se eu ficar, ele começou a falar de coisas que ele vai fazer em jogo.
Uhum.
Que é uma coisa que as pessoas esperam e que faz todo sentido ouvindo o discurso do Tadeu.
Uhum.
Então, acho que isso também é um motivo por ele ter ficado. Por ele falar que ele vai movimentar, que ele vai fazer. Agora, é esperar ver se ele realmente vai fazer. Porque se ele não fizer... Meu amor, o próximo paredão é um beijo. É. Porque ele não vai cumprir o que ele vai falar. É. Então tem essa expectativa também.
Pois é, eu acho que agora as coisas vão esquentar. O Arthur tava puxando um... Vamos acordar pra galera da Disney. Ele tava puxando um... Galera, vamos acordar? Se, com o Scooby, com o Thiago, com o DG, com o Paulo André. Olha, eles ficam ali falando que a gente que combina voto, mas eles estão combinando voto.
É, só então, acho assim, engraçado. Bem nesse pique.
Vamos ficar esperto. Então, assim, está acontecendo sim um grande racha na casa e vai separar.
Sim.
Vai ter três grupos ali. Vai ter ali, né, o pessoal da Bárbara, da Laís, vai ter, né, as meninas ali da Nath, da Jéssica, da Lina, e vai ter Thiago, DG, Paulo André, Arthur, esse pessoal.
É.
Então, eu acho que vai se formar esses três grupos.
É, eu também acho. E assim, o Paulo André também deu uma acordada. Ele entendeu, ele pegou bem o que o Tadeu falou. E ele tava assim, ó, a gente tem que jogar. E ele passou a tarde inteira conversando com o Arthur. Então, eu acho que ele já tá mais próximo do Arthur. E realmente, a aliança vai se formar. Só que, lembrando que sexta-feira tem Casa de Vidro.
Isso que eu ia falar.
Né?
Exato. Pode tudo virar de cabeça pra baixo de novo. Porque a gente não sabe como são essas pessoas que vão entrar, né? Como que é... O que vai acontecer? Que informação que vai trazer?
Sim.
Que tipo de, né? Que estilo de jogo que vai ser? Lembro quando o Daniel entrou, bagunçou tudo.
Nossa, mudou o jogo completamente. Então, assim, que a gente sabe até agora, né? Esses dois participantes pipoca vão entrar na Casa de Vidro na sexta. Mas, se você está ouvindo esse programa realmente na quarta-feira, saiba que realmente hoje vai ser o dia que vamos descobrir quem são essas duas pessoas. Então, já vai ser um bom dia para o quê? Pra gente fuçar na pessoa,
uhum,
pra jogar o nome dela na busca, pra gente descobrir algumas coisas, que aí começa a investigação, né, do povo. Pra já começar a sentir alguma coisa. Então, vai ser uma semana que vai mudar muita coisa, porque eles não têm a menor ideia de que isso pode acontecer.
Sim.
Eles estão muito certos do jogo deles agora, de reorganizar e não sei o quê. E eu acho que isso vai dar uma outra virada na casa também. Pode ser que os dois pipocas se entrarem, inclusive, criem esse grupinho de dois.
Sim.
E fiquem por o tempo, né? Pode ser também isso.
Sim, verdade. Mas enquanto, né, não entra, o jogo não avança, vamos falar com quem saiu do jogo. Vamos falar com a nossa eliminada,
sim,
com a Nayara.
Vamos lá.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Estamos aqui então com a nossa terceira eliminada. Estamos aqui com Nayara Azevedo. Bem-vinda, Nayara, ao BBB Tá On, nosso podcast aqui do Salve Big Brother.
Tudo bem?
Como você tá? Como você tá sentindo agora? Tá melhor?
Começando a entender o que tá acontecendo, só pelo fato de me falar que eu não fui cancelada não, né? Então eu tô aqui, minha preocupação era essa, então se eu não fui cancelada, tô...
Tava com medo de ser cancelada, né, Nayara? Tava com medo, né?
Eu tava, porque eu sei que eu sou meio doida.
Começou chorando, começou mais papo chorando, terminou sorrindo, a gente falou, ai, gente, ficou
pois
feliz.
É.
Aí ficou feliz, falou, ó, tá vendo? Já tá melhor, já tô dando uma cisada.
Tô,
já.
É, não, foi tranquilo, Nayara, fica tranquila que foi legal. Inclusive, a nossa primeira pergunta tem referência a isso, como uma coisa que a gente vai falar muito sobre isso, que a gente vai começar com o mais importante. Porque todo participante de Big Brother sempre fica perguntando assim, ah, será que o que eu tô fazendo tá virando meme? Ah, isso aqui que eu fiz tá virando meme? E geralmente ele não acerta. Só que você foi a máquina de memes dessa edição. E assim, você
Musa
pode se perguntar.
Memes, tá?
Uhum. E você pode falar assim, será que isso aqui que eu fiz virou meme? Com certeza isso virou. Se você se perguntar, provavelmente essa cena se virou. Que inclusive gerou o apelido, né, que até agora foi o melhor apelido da edição, de Nanacita, uma referência a Mamacita da edição passada, Carol Conká. E todo mundo, Nanacita.
É, que na primeira semana, quando você entrou, você tava falando muito com a galera da casa, né? Você apareceu muito no jogo. E o pessoal começou a falar, gente, lembra aqui também de uma outra pessoa que apareceu muito na primeira semana, que a galera falou muito. A Carol, gente, acho que ela tem um jeito, assim, de que fala o que ela pensa. E a Carol, ela é uma pessoa que fala o que ela pensa. Então, ela tem uma vibe nanacita. E é um apelido super carinhoso, tá? Fique tranquila.
Então pronto, então adoro. É, recebo.
É, todo mundo tá te chamando de nanacita aqui, tá? Já esteja sabendo disso.
Então pronto.
É, e assim, até falando da… A gente tava falando da primeira semana ali, do começo. Foi uma semana complicada, né? Você fez inimizade ali, mas… Eu acho que você conseguiu reverter isso muito bem, né? Você tava ali cozinhando pra galera. Todo mundo falou assim, gente, Nayara tá aqui fazendo comida pra todo mundo. Tá se integrando mesmo com o pessoal. E assim, você caiu nesse paredão muito por um azar, né? Na verdade, né? Não foi uma coisa assim da casa, de votação. Você acha que de você, assim, ter sobrevivido ali sem ter ido no paredão por muito tempo foi uma coisa que você tava pensando sobre na hora de você montar o jogo? Depois de você ter saído ali, de ser um pouco mais foco da casa e depois não ter sido mais esse foco? Foi uma estratégia isso?
Na verdade, não foi nenhuma estratégia, assim. É, o meu objetivo maior era me dar bem com todo mundo, né? Porque, de fato, eu gosto muito de todos que estão ali. Eu não tenho nada pra falar, porque ninguém fez nada pra mim, pelo menos não diretamente. Pode ser que alguém tenha feito, falado uma coisa e eu vou ver só aqui fora. Mas lá dentro eu me senti sempre muito bem com todo mundo, a não ser alguns pequenos episódios, que eu quero entender se foi uma coisa da minha cabeça ou se de fato aconteceram, né? Como eu já citei. É, mas, no geral, foi tudo muito leve, foi muito bacana. Então, o fato de eu não ser uma indicação da casa, acredito que não seria por um bom tempo também, me deixava feliz. Um dos motivos de eu não estar tão preocupado, tão chateado por estar nesse paredão, que foi muito leve pra mim, de fato, eu tava como se não fosse nem comigo. Tipo assim, tô no paredão e não tô, pra mim tava da mesma forma.
Sim.
No momento que eu comecei a entender que eu tava no paredão, foi na hora que eu fui fazer a mala agora pra levar na despensa. Porque pra mim eu nem tava, né?
Só caiu a ficha ali.
Porque não foi algo que eu provoquei, tipo… Não foi alguém que me indicou, não foi a casa, não foi uma indicação de um líder, não foi indicação da casa, não foram votos. Foi uma coisa que aconteceu porque tinha que acontecer. Eu falei desde o princípio, eu escolhi aquele canudo, ninguém me deu ele, não foi o que sobrou pra mim, eu que quis pegar.
Sim.
É, e até, né, uma coisa que eu reparei, eu tava reparando assim na sua eliminação hoje, que você se emocionou quando você saiu, e eu vi uma Nayara muito diferente da Nayara que entrou, porque você tava muito, você parecia que você tava deixando, sabe quando você termina umas férias que você fala, ai, foi tão boa essa viagem, que você fica muito mal, muito triste. E você entrou.
Isso.
E você entrou no primeiro dia e você já tava cheio de, assim, você tava um pouco distante ainda, você tava cheio de poréns. Aí você, não sei se eu vou conseguir dormir aqui. Não sei se eu vou. Você até cogitou sair, eu vou apertar o botão, não sei. Eu acho, não sei se você tava muito confortável ainda com o BBB.
Não.
E agora você tava assim muito, eu não quero sair. Você se rendeu ao programa nessas semanas? Você realmente, você sente que você teve essa trajetória de ficar um pouco mais assim e ir se entregando?
Eu comecei a me descobrir como, só como a Nayara, entendeu?
Aham.
Eu entrei lá como Nayara Azevedo, mesmo sem querer, mas entrei como artista e me propus a ficar sozinha, conhecer mais a Nayara, pessoa, mais a persona do que a artista. E nisso eu entrei numa confusão muito grande. Como é difícil ficar sozinho consigo mesmo. O que você faz quando você está sozinho com você mesmo?
Sim.
E ali eu entendi, quando eu entrei no BBB e eu não vi ninguém pra me blindar de nada, só eu mesma, onde eu não tinha nada pra me esconder de mim mesma, nem nada, nem ninguém, eu entendi que eu nunca fiquei sozinha com a Nayara. A Nayara e a Nayara, sabe?
Sim.
E aí, isso,
nossa.
Eu fiquei com medo do que e de quem eu ia encontrar.
Sim.
Acaba, sabe? Te expondo demais, né? Te expõe muito, porque se você, a Nayara Azevedo, se você começa a se expor muito, você vai estar indo por um caminho, pode ter um assessor, pode ter alguma coisa, pode ter alguma coisa. Você...
Eu percebi que eu não sabia o que eu gostava de comer, o que eu gostava de beber, o que eu gostava de ouvir, o que eu gostava de falar, sobre o que eu gostava, que tipo de gente eu gostava de me relacionar. Eu entendi que parece que eu não conhecia nada sobre mim, como se eu nem conhecesse.
Sim.
Até o que você quer fazer, né? Você não tinha agenda? Você não tinha agenda?
Sim.
Você vai fazer o que você quiser, você não tem compromisso.
E eu falei, que loucura não saber, né? Tipo,
sim,
mais sobre mim. E aí veio essa ideia na minha cabeça, né? Isso, essa confusão, na verdade, começou desde o dia que eu começou o confinamento. Primeiro dia que, que você fica no hotel, eu fiquei... Primeiro dia eu fiquei desesperada. Eu fiquei louca, falei, meu Deus. E agora? Tô sozinha comigo mesma. Com quem é que eu vou conversar? Soltei eu aqui, eu não quero falar comigo, eu não quero saber nada sobre mim. Eu conversava com o espelho, fiquei bem louca, viu? Bem louca. Conversava com o espelho, conversava comigo e não dormi. Durante os 9 dias de confinamento, eu fiquei 9 dias praticamente acordada. Então, você pensa que o meu nível de estresse ficou... Foi loucura. Tipo, não...
Sim.
Não dormi, simplesmente. Não dormi. Eu dava breves cochilos, né? E aí, quando eu entrei na casa, eu já entrei com esses... Uma mistura de estresse com euforia muito grande, porque eu queria... Encontrando diversas pessoas que estavam tão eufóricas quanto eu. Todo mundo falando muito alto, falando ao mesmo tempo. É, muito barulho, muita gente conversando. A porta, as portas, acho que elas são programadas. Depois eu vou perguntar isso aqui, né? Se as portas, se elas são programadas pra fazer aquele barulho. Porque elas batem muito alto. Abrem e fecham. O abrir delas já é barulhento, fechar delas é barulhento. E elas batem o tempo todo, todas as portas. As pessoas soltavam a porta. Tipo, parece que tinha o prazer de entrar e pá, soltar a porta. Só pra estourar na minha cabeça. E eu ficava...
Sim,
sabe?
Pra acostumar isso pra dormir é ruim. É complicado.
Sim, e as televisões... As televisões fazendo barulho o tempo todo. Atenção, atenção. E sirenes. E gente gritando. E toma estaleca. E toma estalecada. E buzina. E aí, pá, na porta. E buzina de novo. E eu falei, vou surtar. E me deram... Foi me dando essa loucura, sabe? Eu falei assim... Aí eu fiquei pensando, meu Deus... Eu só durmo com a luz totalmente apagada. Eu não gosto de ver nem a luz do ar-condicionado. E meu sono é muito leve e tem que ser, assim, silêncio absoluto. Você imagina que eu já surtei ali, né?
Isso.
Ali já foi um grande obstáculo. E aí eu comecei a pensar lá que fora, comecei a sentir falta das pessoas, pensar o que elas estavam pensando a meu respeito, se eu, sabe? E aí na hora que eu peguei o monstro, eu peguei bem no dia que eu fiquei mal à tarde. Tava chateada com algumas situações internas, coisas minhas. Meu estresse tava nível master. E eu acabei tendo uma crise de ansiedade, uma staff.
Sim, né? A gente
bem
viu. E uma coisa também que foi muito legal pro público te conhecer foi justamente esse momento de vulnerabilidade que você tava na casa. De você falar que você tava lá como a Nayara, né? Como uma pessoa que tá se descobrindo, que tá se entendendo. E isso foi uma coisa que conquistou muito o público, assim, das pessoas verem esse seu lado.
Você jura que eu
achei
que eu tava sendo cancelada por isso?
Não tá, não, menina, tá não. Tudo
minha
bem.
Minha preocupação era essa. Falei, meu Deus, que vergonha. Me senti envergonhada, me senti humilhada, exposta. Falei, nossa, eu falo tanto de força, de empoderamento, de superação. E eu tô me mostrando aqui uma chorona.
Mas é justamente aí onde as pessoas pegam,
frágil,
né? Esse é o momento de realmente do empoderamento. Ainda mais falando como mulher, as mulheres se veem muito na fragilidade da outra também. Que isso faz com que a gente crie forças em outras mulheres. Na sua amizade com outras mulheres na casa. Isso são coisas que foram vistas aqui de uma forma muito bonita. Então, até falando um pouquinho, fugindo um pouco aqui da ordem da pauta, mas eu preciso muito falar disso, que é a sua amizade mesmo com a Aline, por exemplo, que foi uma amizade que pra gente aqui fora foi uma surpresa, porque vocês são muito diferentes, né? De estilos diferentes, artistas que vêm de mundos diferentes. E foi muito legal ver essa amizade de vocês sendo construída ali. Foi uma coisa natural de vocês se encontrarem? Como que foi isso, assim, pra você?
Vem fit, vai ter
fit. Vai ter fit, a gente quer fit.
Podemos. Só que a gente gostava tanto uma da outra, que a gente nunca pensou no trabalho, nunca imaginamos um fit. A gente tava tão envolvido uma com a outra. Assim, a Lin, ela é o tipo de pessoa. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de conhecer ela pessoalmente, vocês vão entender o que eu vou falar agora. Ela te envolve, ela te engole com o olhar.
Sim.
Ela te envolve com a energia dela. Ela conversa. A forma como ela mexe as mãos, que ela movimenta o corpo dela e que ela te olha, ela é como se fosse uma serpente te envolvendo, te abraça, te hipnotizando. Ela te hipnotiza com a energia dela. Ela é maravilhosa, ela é inteligentíssima. Ela expressa as dores dela com tanta classe, com tanto sentimento. Ah, eu falo dela, eu chego e fico eufórica, porque ela é uma explosão de emoções,
de saber,
sentimentos.
Né? É uma pessoa que sabe escolher as palavras, ela sabe...
E ela é tão forte, né, mas tão sensível ao mesmo tempo, sabe?
Sim.
Assim, ao mesmo tempo que ela é forte, eu tava conversando com ela, até esses dias com ela. Você acha que você é uma rocha, mas você é tão sensível, você é tão fofa. Eu falei, você ainda vai se conhecer, assim como eu estou me conhecendo, que você vai ver o tanto que você é sensível, o tanto que você precisa de um abraço também.
Sim, aquele discurso que ela fez o dia que vocês estavam se apresentando, super viralizou aqui, que ela falou sobre ela, foi incrível. E foi muito bonita assim, a amizade de vocês.
Ela falou, eu te amo, mas não conta pra ninguém. Eu falei assim, eu te amo, ela... Eu não sei, ela fica de... Ela fica fazendo durona. Quando ela bebe um pouquinho, uhum, quando ela te vê sozinha...
Aí amolece.
Ó, eu te amo, mas se você contar pra alguém, eu desminto, tá?
É, a amizade de vocês ali, o grupinho ali de vocês, né? Com a Jess e a Nath... Né, e a Lin virou também um grupinho muito amado aqui fora. Tem muitos desenhos de vocês juntas. Uhum. O povo tava
quero
assim...
Quero dar um pau nelas.
O povo tava torcendo muito por vocês, é.
É.
Exatamente.
Você já percebeu que ninguém conseguia concluir um assunto lá, né, minha filha? Quatro tagarela. Tipo, nós tava falando sobre um assunto super sério, que agora, do nada, a Natália entrava. Gente, olha só minha calcinha, que maravilhosa. Eu vou dormir com essa calcinha hoje. Aí ela subia na cama, começava a rebolar, falando um assunto sério. Eu queria pegar meu sapato e acertar na cara dela. Falei, cala a boca! Tô falando um trem sério aqui, menina. Sim. Aí, do nada, a Jess já entrava pro meio falando outro assunto. Nada a ver. Eu não conseguia concluir o assunto. Aí a Lin já ficava nervosa.
Aí você entrava falando, aí a Lin falava, peraí, Nayara, deixa ela falar um negócio aqui, deixa isso aqui.
Eu tentava organizar o rolê, tipo, gente, quando uma fala, a outra escuta, mas nunca funcionou.
E era isso que a gente gostava. E falando um pouco de jogo agora, Nayara, a gente teve o jogo da Discórdia, né, ontem, que foi um
sim,
que pegou fogo, né, acho que muitas, né, as pessoas falaram, foram em cima, e a gente teve um grande alvo no jogo da Discórdia, que foi o Arthur, que... Hoje, muitas pessoas na casa esperavam que ele fosse sair, né? A Jade, vocês não viram, mas a gente viu a Jade tava afirmando 100% de certeza. Não, Arthur vai sair, ele vai sair, eu tenho certeza que ele vai sair. Não saiu, ela ficou com uma cara assim de... Meu Deus, o que aconteceu?
Nem vi.
Você não viu, você vai ver agora nos vídeos. Por que que você acha que as pessoas tiveram tanto nessa semana, assim, essa questão com o jogo do Arthur ali dentro? Por que você acha que ele foi tanto esse alvo, assim, da casa nesse momento? E você acha que vai mudar isso agora que o Tadeu já cortou ali categoricamente? Não, gente, ó, o Arthur aqui não tem nada. Você acha que vai mudar? O que você tá achando do jogo dele?
Eu achei ótimo a forma como foi falado e de coração. É uma coisa que eu procurei não fazer lá dentro, porque eu procuro também não fazer aqui fora. É, julgar. Eu acho que eu já falei isso diversas vezes lá dentro, não sei se tem registrado, se vocês assistiram, mas eu falei por diversas vezes, o peso que você pesar o outro, você vai ser pesado. É o mesmo peso. Não julgue para não ser julgado. E as pessoas, o ser humano, não só lá dentro da casa, mas as pessoas, elas têm a mania muito de julgar, pré-julgar o outro e tirar as suas conclusões e afirmar aquilo sobre o outro como certeza absoluta. E não é assim. Cada um tem a verdade, cada um tem o seu lado da história, né? Eu falei que agora com a Kalima, antes de falar com vocês.
Sim.
Eu aprendi na minha vida, por ser uma pessoa pública e ser muito julgada, que já fui muito alvo de fofoca. E 99% das fofocas que saía a meu respeito eram mentiras totalmente descabidas. E eu era muito julgada por todas essas mentiras, todas essas fofocas. Então eu aprendi a não fazer fofoca do outro, não julgar o outro, não falar do outro sem ter certeza. Tanto é que é um dos momentos que eu não conseguia muito me comprometer com o jogo, porque eu não tinha certeza do que estava acontecendo. Eu estava observando, mas é um peso muito grande quando o seu pensamento sai da boca e vira, verbaliza e vira julgamento sobre o outro. E as pessoas fazem muito isso. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. E depois que sai da boca, ela vira uma verdade absoluta e vai em cima do sentimento da pessoa e espizinha ela até não querer mais. Isso é muito triste para quem está vivendo o outro lado. Então, por isso que eu abracei o Arthur e eu não concordei com o que estava sendo dito, com o que estava sendo falado, não julguei em momento algum. E o pessoal lá de dentro agora talvez vai entender isso. Eu estava tentando uma conversa com o pessoal lá do quarto rosa, que na hora que deu atenção para ir para a sala para acontecer a eliminação.
Uhum.
Falando sobre isso, sobre os dois lados, das pessoas estarem julgando ele, mas eu conversei com ele e não via isso nele, e as pessoas estavam muito pisando no sentimento dele, não acho certo. Eu, embora seja um jogo, é o jogo da vida real, então se isso acontece lá dentro, acontece aqui fora também. É como a pessoa se mostra lá dentro como ela é.
Sim, E eu acho que a partir de hoje, já tava, assim que você saiu ali, as pessoas já estavam, o Eliezer já foi ali falar com ele, poxa, cara, pelo visto, né, acho que a gente errou, já tem uma, a Jéssica já foi conversar com ele também, eu acho que o jogo vai dar uma
reconfigurada. Eu tive essa conversa com a Jéssica também, a Jéssica não segura a língua dentro da boca, sabe, ela tem um problema sério,
a gente viu.
Eu tive uma conversa com ela, assim, minha filha, guarda essa língua, só quando você pensa falar, você pensa uma vez, pensa 10 vezes, pra depois você falar, e quando você for falar, pensa de novo.
Não consigo é muito mentir, pesado. Eu não consigo mentir.
Não, mentir é uma coisa, fofocar e falar é outra coisa, eu chamei a atenção dela.
Sim. Não, a gente viu isso, a gente viu, até falando ali, a gente tem um momento maravilhoso que você viu com a Rafa de memes, que você pisou na mão do Eli, é um dos seus muitos memes, Nayara, você tem assim, uma infinidade. Você não viu mesmo?
Você nem sentiu. Tio, né? Por pisando na mão Deus.
Dele. Não, gente, por Deus. Se tu tivesse visto, se tu tivesse pisado, eu tinha ajoelhado e pedido perdão pra ele. Eu não vi, ele não falou nada, ninguém falou nada.
E o povo tava falando assim, gente, se a Nayara pisou com aquela força, naquela barata, com o pé descalça, imagina a dor do Eli, coitado, com a tamancona no dedão dele.
Juro que eu não vi, juro.
Aliás, você falou também disso, né, da barata, que você até pega a barata com a mão, que você não tá nem aí. Você não tem nada. Nojo de nada, Nayara? Você não tem nojo?
Nem
nojo, nojo,
nem medo de nada. Nada.
Nada?
Bicho nenhum, nada. Nada.
Meu Deus do céu. Eu até, a pressão até baixou, você matando a barata no pé. Você falou assim, eu tenho,
foi um dos meus discursos quando eu entrei na casa, né? Quando eu falei assim, eu não tenho medo de nada, nem de ninguém, nem de bicho nenhum. Nada, eu não tenho medo de nada.
Né, gente?
Ai,
lá dentro eu senti medo, né? Eu senti medo de mim.
De ser cancelada.
Eu não tenho medo de ninguém, eu tenho medo de mim.
Uhum. E aí, pra gente encerrar aqui nosso papo, né, era bem rapidinho, a gente vai fazer um joguinho, porque todo mundo que vem aqui, a gente faz um joguinho aqui pra encerrar. Super tá divertido. Bom. E a gente vai fazer com o joguinho com você, Edu. Você tem 3 plaquinhas. Não é o jogo da discórdia, é um jogo bem leve. Uhum. Você tem a plaquinha do nem 50 reais, toma 50 reais e merece mais do que 50 reais. A gente vai dar aqui umas situações.
Tá bom.
E aí você tem que falar se você não dá 50 reais, 50 reais ou mais que 50 reais.
Ok.
E aí a gente vai falar.
Tá bom.
Tipo aqui, indicar o potencial aliado ao paredão, como fez a Jade.
Eu achei que ela foi muito ousada. Então, nem 50 reais quer dizer o quê? Que não...
Não vale não, nada, você... sim. Nem 50.
Não, foi fraco. Não gostei. Nem 50 reais eu não gostei.
Ela foi uma boa jogadora, mas eu jamais faria isso. Né? Porque deixou a casa doidinha ali. E a forma como ela falou, eu daria nem 50 reais, por quê? A forma como ela falou... Não sei se soou a mim como uma soberba, como uma prepotência, uma certeza tão grande. Tipo assim, eu tô no alto do Olimpo. Eu, Nayara, não achei legal. O pessoal da casa achou foda, amor. Agora tá todo mundo lá que amou. Se...
agora a gente vai ver.
Parece que o jogo virou, não é mesmo?
Hora, parece que o jogo virou, né, queridinha?
Olha, eu não estava errada a respeito dos meus sentimentos, pelo menos isso.
Olha lá, outra aqui, pra gente falar. Comer toda a comida do VIP, sem medo de ser feliz, como o Lucas. Não sei se você chegou a perceber isso, mas a gente aqui percebeu.
Faria o mesmo. Eu tava com tanta vontade de comer um negócio diferente que eu faria o mesmo. Maravilhoso. Qual que é
mais
a melhor?
Mais 50 reais.
Se me soltasse do VIP essa semana, meu filho, eu ia sair de lá, podia mandar as roupas de elástico pra mim, que as minhas calçadinhas não iam servir mais, não.
Detonou, gente. Tudo. Foi bom demais. Maravilhoso. Detonou o VIP. Vamos lá,
mais
outro.
Mais 50 reais.
Cantar, a gente não vai errar cada vez que alguém é eliminado.
Ai, misericórdia, ainda bem que isso não aconteceu comigo hoje. Gente, não aguentava mais aquela música, sério. Maravilhosa a música, tá? Maravilhosa, mas assim, pra mim não rola.
Nem 50 reais, a gente aqui fora também tá assim. O povo tá a mesma coisa. A gente não, tá assim, gente, não mais. Chega, Nayara, gente.
Tamo junto.
Gente, chega, e aí, gente, na hora que o Rodrigo saiu, não terminamos nem o refrão, menina. Ele vazou fora.
Ele falou, chega, eu vou embora.
Arrasou, olha, que ele não aguentava também ouvir mais.
Quem não tá aguentando...
Segurei no carão. Fui até o fim do refrão, mas eu também pensei, nossa, vai custar.
Quem não tá aguentando mais é a Bruna. Vocês não estão vendo, mas a Bruna tá lá. E ela tá dentro do quarto, ela tá assim, gente, esse povo tá cantando de novo, gente. É High School Musical? Que cantoria é essa, gente?
A Bruna
também me incomodava, viu? Eu me incomodava, tinha hora que eu me incomodava, assim. Porque do nada, A cantoria. Começava uma gritaria, a cantoria, uma gritaria louca, um repertório, meninas. Que repertório? Que loucura.
Tamo junto.
Ó, a última aqui pra gente encerrar. É, dá plaquinha negativa pro amigo no jogo da discórdia, como o Thiago fez com você.
Ah, não gostei, não. Achei péssimo.
Não.
Falei pra ele, né? Eu não faria isso com você e nem com ninguém.
Nem com
mas
reais.
Respeito.
Sim.
Respeito, porque cada um faz o que acha certo. Eu não faria e não fiz, e se eu permanecesse lá, não faria. Eu acho que o que foi resolvido, foi resolvido.
Sim.
Sim.
Né? Resolvido pra... Ficou no passado, já foi resolvido. Né? Não estar pra se resolver na hora ali novamente, trazer isso novamente à tona, quer dizer que não foi resolvido pra ele.
Sim.
Então, é... Respeito ele, a gente se entendeu sobre, mas eu tive que falar que eu não... Eu me senti desconfortável com a situação.
É, esse negócio que falam no as pessoas usam muito, né, no jogo da Discord do... Ai, a gente até conversou hoje de manhã, a gente se resolveu.
Conversou.
Mas eu acho que se... Então, se você tá trazendo isso de volta, então a gente não se resolveu, não conversou.
Então não tá tudo bem, não tá tudo bem.
Não tá tudo bem, verdade.
Exatamente. Bom, Nayara, muito obrigada por ter conversado com a gente.
Eu que agradeço.
Chegamos ao final do nosso papo. Tem muita coisa aí pra você ver, o que rolou, você vai, enfim, ter esse contato ainda aí com o mundo externo, como a gente chama, mas saiba que tem muitos memes te esperando na internet, muita coisa boa, e pode ficar tranquila que você não tá cancelada não, né, Yara? Pode curtir.
Se prepara pro reinado de Nanacita, todo mundo tá te esperando.
Ah, Nanacita, já gravei comigo.
É.
Então vamos empoderar dele.
É, só o meme da barata explodindo, você socando queijo explodindo, tudo tá explodindo, né, Yara? Você vai ver, tá muito bom. É.
Tudo explode.
Ai, maravilhoso.
Tudo explode.
Arrasou. Tá explosão. Beleza.
É
isso.
Arrasou. Um beijo.
Um beijo, galera. Obrigada, viu?
Tchau, tchau.
Com tchau. Deus. Tchau, tchau.
Ai, gostei do nosso papo com a Nayara. Achei que... Ela, quando eu tava assistindo o bate-papo, eu tava um pouco aflito, porque ela tava tão triste no começo do bate-papo, tava só chorando. Eu falei, ô, meu Deus.
Ô, bichinha.
A gente vai conversar com ela, ela só vai chorar.
Pois é. Mas eu gostei, porque a gente foi falando dos memes, né? Foi falando das coisas leves, ela foi se soltando. Vai sentindo também que o peso vai saindo, né? Vai sentindo que tá tudo bem, uhum. Que ela tava super preocupada.
Não foi cancelada.
É, aí as coisas vão ficando mais leves. Mas, ai, adorei o papo. Por mim, já passava um cafezinho e a gente ficava aqui fofocando, assim, ó, horas sobre a casa.
E se foi a Nayara na casa de vidro? Já pensou? Que plot twist?
Tudo, hein?
Vamos ter que ver, hein? Vamos ter que acompanhar pra ver se não vai ser isso.
Ó, foco no G-Show pra votar, gente. Quer saber? Ela lá batendo na porta da casa de vidro pra entrar.
Voltando de dame, só pra fazer mais meme. Vamos ver, vamos acompanhar.
Quero saber. É isso, gente. Então, ó, toda segunda, quarta e sexta tem episódio. Então, você está ouvindo esse episódio quarta. Sexta já tem mais episódio. Continue com a gente. Não esquece aí de deixar seu comentário no lugar onde você ouve, aí no seu streaming, né? Colocar aí o seu botãozinho de assinar. Deixar a gente bem na fita, entendeu? Avalie a gente bem pra fazer a média, tá?
Exatamente. Por favor, dá esse hype aí pra nós.
Por favor. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Eduardo Wolff. E na captação e edição, Nicolas Queiroz.
Então vamos lá. E aqui, ó, a gente vai sair com explosão.
Pegar o queijo.
Um beijo, Brasil!